Muito bom dia a todos, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de 26 de abril. A primeira parte da reunião tem a ver com a audição da Federação Portuguesa de Patinagem no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 62, que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas. Vamos ouvir hoje, precisamente, a Federação Portuguesa de Patinagem. Temos connosco, a quem agradeço a presença, o secretário-geral Ricardo Marcos e ainda o vice-presidente para o Hóquei em Patins, Vítor Ferreira. Nós vamos trabalhar com uma grelha de tempos desta audição que permite que tenham 10 minutos para uma primeira apresentação inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as perguntas, voltando depois à Federação a ter 10 minutos para responder na globalidade às questões que os seus deputados queiram colocar. Então, vamos dar início. Dava a palavra ao secretário-geral Ricardo Marcos, da Federação Portuguesa de Patinagem, para esta primeira apresentação. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Presidente da Comissão, deputado Luís Graça, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, membros da Assembleia presentes nesta audição. Em nome da Federação de Patinagem de Portugal, agradeço o convite e cumprimento todos os presentes. Em face da necessidade de proteção dos princípios e valores estratégicos que sustentam o desenvolvimento do desporto em Portugal e das competições desportivas nacionais, e perante a importância atual e futura das sociedades desportivas, a Federação de Patinagem de Portugal aproveita para saudar a iniciativa do Governo e desta Assembleia da República com vista à revisão do atual regime jurídico das entidades desportivas. Queria fazer apenas uma pequena apresentação da Federação. Federação de Patinagem de Portugal, fundada em 1924, é uma instituição titular do Estatuto de Utilidade Pública desde 1993 e membro filiado na World Skate e na World Skate Europe. Atualmente, a Federação de Patinagem conta com 16 mil atletas federados e 3.294 não atletas, distribuídos por delegados, treinadores, preparadores físicos, médicos e restante staff técnico, no total de 18.294 agentes federados. Temos 6 disciplinas desportivas ativas: hóquei patins, patinagem artística, patinagem velocidade, skateboarding, inline freestyle e roller freestyle. Para além de 16 funcionários, a Federação conta ainda com a colaboração de mais de 200 pessoas, membros de comitês técnicos, árbitros, juízes, delegados técnicos e outros colaboradores temporários. Contamos ainda com a filiação de 282 clubes, distribuídos por 3 associações territoriais. Realçar ainda que a Federação de Patinagem conta no seu medalheiro, desde 1936, com a obtenção de 863 pódios em provas internacionais, 292 medalhas de ouro, 298 medalhas de prata e 273 medalhas de bronze, em campeonatos mundiais, campeonatos da Europa e presenças em Jogos Olímpicos. Para a audição de hoje, considerar que a Federação tem como objetivo organizar as competições a nível nacional, distrital e regional em todas as suas modalidades, e atribuir os respectivos títulos de campeão nacional, distrital ou regional. Na organização e desenvolvimento da prática desportiva, assumimos o caráter amador das nossas modalidades, não sendo reconhecido pela Federação qualquer prova ou competição profissional nos termos da legislação vigente. Constatamos ainda que a realidade da patinagem em Portugal, retirando algumas raras exceções, na sua organização e desenvolvimento da prática desportiva, é realizada de forma amadora, sem dedicação exclusiva ou profissional, desde os clubes, os atletas, os treinadores e todos os demais intervenientes na gestão dos clubes, das associações territoriais e da própria Federação. Saliento, por último, que a Federação tem atualmente 2 clubes filiados que têm o Estatuto de Sociedades Esportivas, ou vulgo SADES. Por estes factos, declaramos que o regime jurídico das sociedades esportivas tem para nós um impacto reduzido na nossa atual realidade. Relativamente ao tema que nos trouxe aqui, e à proposta de lei em causa, a Federação vem ressalvar 3 objetivos da proposta que merecem o nosso destaque. Primeiro objetivo, procurar um ponto de equilíbrio dos direitos da relação entre os clubes desportivos fundadores e as respectivas sociedades desportivas, introduzindo ou procurando maior transparência e controle à atuação das sociedades desportivas. O segundo objetivo, a salvaguarda da verdade desportiva, da integridade das competições desportivas e da boa administração das sociedades desportivas, no reforço das incompatibilidades e no aumento dessa mesma transparência e a criação de um regime de contra-ordem nacional específico para o incumprimento das obrigações e deveres a que a lei passará a consagrar. Um terceiro objetivo, a realçar a promoção da igualdade entre mulheres e homens e da não discriminação em função do género, visível e presente através do artigo subordinado ao regime da paridade de sexo. Atenta à nossa participação em reunião do dia 2 de dezembro de 2022 na Secretaria de Estado de Juventude e Desporto, relativamente à proposta de lei 259, que visava estabelecer um regime jurídico para as sociedades desportivas, a Federação de Patinagem informou que concordava com os princípios gerais da referida proposta, considerando, no entanto, da sua reduzida aplicabilidade da mesma na realidade atual das competições nacionais e dos clubes desta Federação. No entanto, em termos específicos, identificámos algumas dúvidas na interpretação dos seguintes pontos do seu clausulado, nomeadamente, no artigo 7, Relações com a Federação Desportiva, questionamos qual seria o objetivo e o propósito do ponto 2 do artigo 7º. No artigo 13, a participação do Clube Desportivo Fundador, atentamos à necessidade de ajustar os nossos regulamentos aos termos do ponto 6 do referido artigo, isto é, da necessidade de contemplarmos aqui uma adaptação às alterações propostas por esta proposta de lei. No artigo 21, Administração da Sociedade, atentamos à necessidade de ajustar os regulamentos da Federação aos termos do ponto 3 do artigo 21. No artigo 24, deveres de transparência, atentamos à necessidade de ajustar os regulamentos e os sistemas informáticos da Federação para ajustar aos termos do ponto 1 e 4 do artigo 24. No artigo 35, situação tributária e contributiva, atentamos à necessidade de ajustar os regulamentos e os sistemas informáticos da Federação para ajustar aos termos do ponto 3 do referido artigo 35. Por último, relativamente ao artigo 53, entrada em vigor, em linha com a interpretação realizada, a Federação de Patinagem considera necessário um período de adaptação superior aos 90 dias referenciados no artigo, sugerindo uma alteração para 180 dias, tempo necessário para uma análise, uma adaptação e aprovação dos regulamentos da Federação em Assembleia Geral, para esta devida adaptação, que ocorre, por regra, duas vezes por ano. Estamos agora ao dispor para as questões e esclarecimentos necessários.
Muito obrigado, pela esta primeira apresentação, para a sua capacidade de síntese também. Nós vamos dar a palavra aos grupos parlamentares. Nesta comissão começamos sempre por aquele que é o maior grupo parlamentar da oposição, que neste caso é o Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os dirigentes da Federação Portuguesa de Patinagem. Saúdo a vossa presença nesta comissão e agradeço os contributos que já nos entregaram nesta primeira ronda da audiência. Procurarei ser sintético e ir direto às questões que o nosso grupo parlamentar tem para vos colocar. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber se com esta proposta consideram que está efetivamente assegurado o objetivo de prevenir os fenómenos de fraude, de conflitos de interesse e de branqueamento de capitais. Em segundo lugar, gostávamos também de saber se entendem que o quadro sancionatório e punitivo que está previsto na proposta do Governo é adequado, é razoável e cumpre a sua missão no contexto de toda a peça legislativa. Por outro lado, e também uma opinião que também já recebemos da Federação, de outras federações, nomeadamente, por exemplo, a Federação Portuguesa de Basquetebol, perspassa por todo este texto a ideia de que este novo regime para as sociedades desportivas será muito mais facilmente aplicado em atividades desportivas, portanto, em modalidades que geram um maior encaixe financeiro e que têm um maior nível de profissionalização face àquelas em que o seu caráter amador é mais relevante, e gostaríamos de perceber se entendem que, no caso da patinagem, se existirão meios financeiros e capacidade, recursos, para conseguir acomodar os custos decorrentes das obrigações deste diploma, ou seja, uma preocupação que, pelo que já fomos capazes de entender, vai sendo comum às várias modalidades de pavilhão. Por outro lado, nós temos também aqui uma questão relativamente ao artigo 34, o artigo referente à idoneidade, que refere no número 1 que os detentores da participação qualificada e os titulares do órgão de administração e fiscalização de sociedades são pessoas com idoneidade, e o número 2, para efeitos do número anterior, considera-se idoneidade a aptidão para a qualidade do exercício de determinada função aferida pela probidade, características pessoais, modo de atuação, instituição profissional e financeira. Eu gostava de saber a vossa opinião, se entendem que este nomeadamente o número 2, que procura densificar o que é a idoneidade para a atuação no âmbito deste regime, se estamos perante critérios de natureza objetiva, ou se efetivamente há aqui ainda uma grande discricionariedade e uma margem mais subjetiva. Por outro lado, naquilo que diz respeito ao artigo número 11, no que concerne ao reforço do capital social, é referido no seu número 1 que o capital social mínimo das sociedades, referidos no número 1 e número 3 do artigo anterior, portanto o artigo 10, deve ser sucessivamente reforçado, por forma a prefazer, 5 anos após a respectiva criação, um montante igual a 30% da média do ativo da sociedade nos primeiros 4 anos da sua existência, sob pena de exclusão de competições. Caso tenha deixado de participar, diz o número 2, nas competições profissionais, no final ou no decurso do prazo referido no número anterior, a sociedade desportiva fica dispensada de efetuar o reforço de capital, mas não pode voltar a participar em tais competições enquanto o tal reforço não se mostrar efetuado. Ou seja, queríamos perceber se estas exigências ao âmbito do capital social fazem sentido. Por outro lado, existe também nesta proposta a vontade, ou neste caso a proposta do Governo, de que as autarquias não possam subscrever o capital social das sociedades desportivas, ao contrário daquilo que hoje acontece no regime em vigor, e que esta possibilidade fica apenas possibilitada para as regiões autónomas. E, portanto, queremos perceber aqui qual é que é a vossa opinião para esta situação. Por outro lado, a última questão. Qual é que é a vossa opinião relativamente ao facto de que se estabeleça uma obrigatoriedade de constituição em sociedade desportiva de forma obrigatória para participação em competições desportivas? Se as perguntas forem muitas para o tempo que depois tem de resposta, o Grupo Parlamentar do PSD também poderá enviar por escrito e solicitar a vossa melhor opinião para garantirmos que temos uma boa legislação no final de todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado António Faria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Secretário-Geral da Federação Portuguesa de Patinagem, Sr. Ricardo Marques, e Sr. Vice-Presidente para o Hóquei e Patins, Vítor Ferreira. Dizer que é um gosto recebê-los em comissão para nos dar o vosso importante contributo sobre uma matéria tão importante para o desporto nacional no seu todo e que tem a ver com o regime jurídico das sociedades desportivas. Esta iniciativa do Governo pretende equilibrar a relação de direitos entre clubes fundadores e sociedades esportivas, reforçar requisitos de idoneidade, reduzir conflitos de interesse e introduzir mecanismos de transparência pública relativos à atuação das sociedades esportivas. Salientar o trabalho levado a cabo no âmbito formativo, em colaboração com diversas entidades e a academia, para dirigentes, atletas, treinadores e demais agentes esportivos em torno de temáticas como questões de natureza laboral, igualdade de género, combate ao racismo e xenofobia em contexto esportivo, saúde dos esportistas, entre outros. Por seu turno, saudamos a opção do Governo em ouvir os principais agentes esportivos com implicação ou relação com o funcionamento das sociedades esportivas, demonstrando uma atitude de abertura e uma manifesta crença no que deve ser a criação de um processo legislativo desta natureza. Registramos também com apreço a decisão de se ter optado pela forma de uma proposta de lei, não de um decreto, que permita assim ao Parlamento e às diversas forças políticas que o compõem poderem contribuir para o texto legal em apreço. Pois considerando que cerca de 20% das sociedades desportivas constituídas até hoje estão a caminho de extinção, insolvência ou dissolução, e que em alguns casos os clubes fundadores foram arrastados pela queda das respectivas sociedades desportivas, tornou-se prioritário avançar com alterações do regime destas sociedades, procurando-se ao mesmo tempo assegurar uma maior regulação no setor, de forma a torná-lo mais atrativo para a captação de investimento. Um desses principais objetivos é o reequilíbrio de direitos e relação entre clubes fundadores e sociedades esportivas, o reforço dos requisitos de idoneidade e incompatibilidades, a criação de cotas de género nos órgãos de administração e fiscalização, o aumento de transparência e dos deveres de informação, haver uma maior e melhor fiscalização a estas sociedades, criando um canal próprio para efetuar denúncias caso elas existam. São também reforçados os aspectos ligados às incompatibilidades ou conflitos de interesse, como o impedimento de agentes de intermediação ou representação de atletas, detentores de participações de empresas ligadas a apostas desportivas, serem detentores de participação qualificada, os administradores ou gestores de sociedades desportivas. No que toca às cotas de género, que já referiu, até 2025 as sociedades desportivas deverão assegurar uma representação mínima de 20% de cada sexo designadas para cargos. O mínimo esse que poderá subir para 33%, poderá subir para 33% a partir dessa data. Estes limiares dizem respeito à totalidade dos administradores executivos e não executivos que integrem os órgãos de administração e ainda nos órgãos de fiscalização. Pelo que pude ler e ouvir há bocado, estas medidas são, na generalidade, consensuais pela parte dos agentes esportivos envolvidos no grupo de trabalho, do qual penso que a Federação Portuguesa, já aqui referiu, que fez parte. Deu aqui referenciou três vantagens deste projeto de lei. No entanto, fez também aqui algumas considerações relativamente a alguns artigos que gostaria que fossem alterados, embora aquilo que percebi, a maior parte deles é uma questão interna, que poderão ser um ajuste ou não a esse regulamento. Aquilo que lhe perguntamos é que, passados estes 2 meses de trabalho, provavelmente houve alguma coisa que terá passado e que agora, com a experiência destes 2 meses, poderão achar importante acrescentar ainda a este documento. Era essa a questão que lhe fazia. Se acha que há alguma questão a introduzir ainda nesta proposta de lei que possamos ir a tempo para melhorarmos, isso sim, e fazermos aqui um documento único que agrada a todos os esportistas em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Faria. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar os representantes da Federação Portuguesa de Patinagem. Dizer que, relativamente a esta proposta de lei do Governo, a Iniciativa Liberal verifica com agrado que esta reforça os requisitos de idoneidade nos domínios judicial e fiscal dos detentores de uma participação qualificada no capital social das sociedades esportivas e sublinhamos também, pela positiva, o reforço dos mecanismos de transparência, que é um tema que a nós nos é bastante caro. Também merece o nosso apoio, como também já tivemos a oportunidade de referir anteriormente, a recuperação do equilíbrio entre aqueles que são os direitos dos clubes e das sociedades esportivas. Do nosso ponto de vista, há, no entanto, de acautelar que o incumprimento de obrigações fiscais pelo clube fundador não pode prejudicar aquela que será a sociedade esportiva. E convém, portanto, ter presente que estas são pessoas jurídicas distintas. Também nos suscitam algumas dúvidas que o detentor de ações em sociedades anónimas possa ficar impedido de exercer o seu direito de voto em colisão com o princípio de liberdade de capitais que é garantido na legislação europeia e que assegura precisamente o exercício deste direito. Em termos gerais, ainda assim, esta proposta constitui, no nosso ponto de vista, um passo positivo no enquadramento legislativo relativamente a esta matéria, que há muito tempo precisava de uma revisão. E por isso as perguntas que teria para fazer são três. A primeira, perguntar se esta proposta de lei responde às exigências crescentes da evolução do desporto português, nomeadamente da patinagem. Se os conflitos de interesse ficam clarificados nesta proposta e, por último, se o equilíbrio entre direitos e deveres na relação entre clubes fundadores e sociedades esportivas fica assegurado. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Concluímos a ronda pelos grupos parlamentares. Devolvemos a palavra à Federação Portuguesa de Patinagem de Portugal, no sentido de tentar, o Sr. Secretário-Geral, responder às questões que foram colocadas. Dou a palavra ao Secretário-Geral Ricardo Marcos.
Mais uma vez, bom dia a todos. Eu diria que há aqui um conjunto alargado de questões que serão de difícil resposta num tempo sucinto. Pelo que eu aproveitava a proposta ou a sugestão do deputado Alexandre Poço para as responder de forma mais, cuidada com tempo. Só para terminar, acho que do ponto de vista geral a Federação de Patinagem saúda e concorda com os princípios que estão nesta proposta, da necessidade de atualizar a atual lei, e, portanto, com os princípios que estão aqui, voltando a reforçar que concordamos com os princípios da transparência, da idoneidade, da paridade que estão aqui plasmados nesta proposta de lei e, portanto, não temos nenhuma proposta de melhoria neste momento em relação àquilo que está em cima da proposta que está nesta audição.
Fica, portanto, aceito a sugestão do Sr. Deputado Alexandre Poço. Há alguma outra questão? A Federação Portuguesa de Patinagem de Portugal responderá aos grupos, à Comissão, e depois a Comissão distribuirá para os vários grupos parlamentares. Não quero deixar de vos agradecer de novo a vossa presença aqui e o vosso contributo positivo para melhorarmos esta proposta de lei. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já a seguir com a segunda audição.